A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos.
Uma reflexão falando sobre um verso, o verso 33 de Mateus capítulo 6. E agora eu queria concluir minha palavra e peço que você abra Mateus capítulo 6, só o verso não é esse, é Mateus capítulo 6, verso 25. Mateus capítulo 6, verso 25 até o verso 34, pois eu quero ler também o texto de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 6, e por último vamos ler também um pedacinho do que Pedro escreveu. Eu vou ser bem breve na minha leitura. Os irmãos conhecem esta passagem. Está no meio do Sermão do Monte, começou no capítulo 5, vai até o 7, Jesus fazendo uma das suas mais preciosas preleções. Eu disse hoje pela manhã que a minha palavra de manhã e agora à noite era traduzir os conselhos pastorais de Jesus para nós, porque os conselhos são dele para nós, e eu só sou o tradutor aqui, para uma igreja que está no seu último dia, no seu último culto de um ano e vai para o outro. Então, pela manhã eu disse, o que o Senhor Jesus está falando aqui é que os crentes precisam ter prioridades. E pela manhã eu mostrei algumas prioridades, alguns investimentos principais que nós devemos ter na nossa vida, e nós falamos sobre isso de manhã usando essa mesma passagem, porque Jesus vai dizer aqui no verso 33, né, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas, está aí no Mateus 6, 33, você vai lembrar disso. Ali nesse verso eu disse, Jesus está concentrando duas coisas, dois principais tópicos de conselhos. O primeiro é, olha lá onde está a sua prioridade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua... Onde está a sua prioridade? E nós vimos pela manhã que o que passou, passou. Se você fez planos e propósitos para 2023 e não cumpriu, esquece, não dá mais tempo porque só falta meia hora. Se você pensou em algo para fazer em 2023 e não deu para fazer, esquece, agora é olhar para frente. Lembra do texto de Isaías, o que ficou para trás ficou, agora olhe para frente. Mas Jesus não para só em falar de planos, propósitos, mas ele fala também de uma outra coisa e eu quero tratar com os irmãos rapidamente agora. Quando ele diz assim, no final do verso 33... buscar em primeiro lugar o seu reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Agora, anote o que temos aqui, uma promessa. Todas as coisas são acrescentadas. Que coisas? As nossas necessidades. Aquilo que é necessário para mim e para você, Jesus está dizendo, eu vou dar. Ele não está dizendo que ele vai dar tudo o que eu quero, ele não está dizendo que vai autenticar todos os meus planos, mas ele está afirmando que aquilo que é necessário para eu e você vivermos, ele está dizendo, isso eu vou dar. Então eu quero pensar com os irmãos nesse segundo momento da nossa palavra, não mais nas prioridades, porque isso foi pela manhã, mas eu queria pensar nos cuidados, nas preocupações, naquilo que vai ocupar a nossa mente, o nosso coração, com o ano que está chegando. O texto de Mateus 6, Jesus diz assim: por isso, verso 25, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios no campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Portanto, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Verso 34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Quando Paulo escreve lá em Filipenses capítulo 4, se você puder, pode folhear rapidamente, Filipenses capítulo 4, verso 6, Paulo diz assim, o tema é o mesmo, agora nas penas de Paulo: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E, finalmente, Pedro, escrevendo na sua primeira carta, mais um pouquinho para frente, você folheando na sua Bíblia, Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, Pedro fecha essa série de passagens que eu estou lendo, no capítulo 5, versos 5 e 6, com a seguinte expressão: humilhai-vos, portanto. A ideia aqui é sujeitai-vos diante da mão poderosa de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Olha, eu quero rapidamente apresentar para os irmãos um pouco sobre o que Jesus está dizendo, o que Paulo disse, o que Pedro disse, em relação a essa questão que é complementar ao Sermão do Monte. Ou seja, além de falar de prioridades, Jesus falou também de preocupações, cuidados. Cuidados. Uma das coisas que são marcantes na vida de pessoas como eu, e aqui tem vários, que foram criados em lares evangélicos, né? Nasceram em berço evangélico. Eu nasci e já fui registrado no berçário da igreja no domingo seguinte, porque meu pai era o dirigente da escola bíblica lá na igreja central. Uma coisa que nós temos é que a gente se acostuma com termos, com expressões, especialmente de hinos que a gente canta. Você percebeu um hino que nós cantamos aqui agora, e eu vou pedir para um adolescente pegar um microfone, e depois um adolescente, um jovem, e depois até o Gil, eu acho que até ele. Se da vida as vagas procelosas são. Vamos traduzir isso aí, irmãos? Você canta, não canta? Hein? Cadê um adolescente? Vai traduzir isso para mim. Mas o que é isso aí, pastor? Se da vida as vagas procelosas, não é esquisito um negócio desse? O que o autor está dizendo? E nós cantamos, é o hino mais cantado, quantas bênçãos diz e quantas são, não é verdade? Mas não é desse hino que eu quero falar, eu quero falar desse outro. Mas eu amo esse hino, 489 de Salmos e hinos, eu amo esse hino. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar. E agora? Que é que o autor quis dizer com cuidados deste mundo? Como eu gosto muito desse hino, eu já pensei muito sobre isso e eu sempre pensei que cuidados deste mundo eram as preocupações. E é. Eram as aflições, e são as aflições também. Eram as tribulações, sabe, as pressões do mundo. E, de certa forma, está tudo certo. Mas, meus amados, é muito mais do que isso. Os cuidados deste mundo são esses, são essas preocupações que se transformam em ansiedades. É essa preocupação exagerada da qual Jesus fala aqui no texto que nós lemos. Quando nós deixamos que os cuidados do mundo dominem a nossa vida hoje, então nós estamos no caminho errado. Tem muita gente que já está sofrendo hoje por algumas coisas que ele sabe que ele vai ter que resolver em 2024, mas ele já sofre hoje. Nem sabemos ao certo se aquelas aflições virão, mas como elas podem vir, nós já sofremos hoje. Essa é a tônica do texto de Jesus quando ele diz a respeito da ansiedade que adoece. E esse, meus amados irmãos, é o foco que eu quero rapidamente, porque o nosso tempo já vai, não apenas as ofertas do mundo, porque as ofertas do mundo são cuidados, as ofertas do mundo são tentações muitas vezes. As ofertas do mundo são aquelas coisas que o mundo nos pressiona para muitas vezes abalar a nossa fé. As ofertas do mundo, ela pode se concretizar em algum tipo de benefício, alguma coisa que eu fico tentado a querer ter. Às vezes os cuidados do mundo podem ser as adversidades que nós enfrentamos, a oposição por sermos cristãos, o possível cerceamento de testemunharmos a nossa fé. Mas olha o que eu escrevi aqui. Não apenas as ofertas, mas a sedução que nos leva a querer disputar com as exigências do mundo, nos levam a desejar os padrões do mundo. Nesse momento, a ansiedade, que é a preocupação excessiva, ela está controlando o meu ser. Esse é o foco de Jesus. Olhem as aves dos céus. Elas não semeiam, não ceifam, não têm celeiros, elas não guardam celeiros. Jesus não está dizendo que as aves não devem sair para buscar os alimentos. Ele está dizendo que elas não se preocupam com o sair e buscar, porque elas sabem que vão encontrar. Portanto, elas saem até cantando, não é assim, pela manhã? A gente, quando acorda, os pássaros já acordaram há mais tempo e eles cantam e eles saem para buscar o alimento, mas eles não plantaram. O que Jesus está dizendo para nós é que nós temos a provisão dele. Isso não significa que nós não devemos arregaçar a nossa manga e buscar. O problema é, não podemos deixar de fazer o que é a nossa parte, mas não podemos querer fazer o que é a parte de Deus. Esse texto que nós lemos, ele é bastante claro em nos ensinar a não buscar, a não se deixar levar por preocupações que podem se tornar doentias. Os pássaros não se preocupam com a comida. Eles nem precisam semear. A ansiedade produz o medo. Os pássaros não saem com medo para buscar o alimento, como eu disse. Eles saem para buscar porque sabem que vão encontrar. Nós não precisamos temer o contexto que nos cerca, mas nós precisamos fazer a nossa parte e ir atrás. O problema é que muitas vezes nós queremos, como dizia o meu slide anterior, atender às exigências do mundo, para nós, para a nossa casa. E aí então nós ficamos obcecados pelas coisas que nós queremos que o mundo nos dê. Porque Jesus não está dizendo que esse é o compromisso dele com você. O compromisso dele com você é te dar o que é necessário. Muitas vezes nós então focamos o fora do necessário. E quando isso se torna um ídolo, nós começamos a cometer erros. Eu vou lembrar a você o Salmo 34. O Salmo 34 foi o salmo que Davi escreveu, o rei Davi escreveu, para testemunhar o livramento que ele teve, do pavor que ele sentiu, do medo que ele sentiu, quando ele cometeu uma sequência de erros por causa de uma ansiedade. Vou lembrar o contexto. Davi ainda não era rei, Saul era o rei, e Saul vivia perseguindo Davi. Davi tinha muito medo do rei Saul, e esse é um fato. E numa das suas fugas de Saul, e esse é o Salmo 34, Davi foi primeiramente se abrigar na cidade dos sacerdotes. Chegando ali, ele foi recebido pelo Aimeleque, que era o chefe lá dos sacerdotes, e ele mentiu, ele disse: eu estou aqui a serviço do rei. E era mentira, ele estava fugindo de Saul. O sacerdote o recebe, e ele estava com um grupo de pessoas, e ele diz: nós estamos morrendo de fome. Então o sacerdote diz: então coma o pão da proposição. Outro erro. Terminado esse cenário de erro na cidade de Nob dos sacerdotes, Davi sai e vai para a Gat, a cidade do rei Aques, que era o rei Aquis ou Aques, que era o rei dos filisteus. E quando Davi chega na cidade de Aques, do rei Aques, ele é identificado. Esse é aquele que o povo dizia: Saul tem 10 mil e ele tem 10 milhares de louvores. O Davi, que não é rei ainda, fica desesperado na frente do rei. E o que ele vai se fingir mesmo? Maluco. Começa a babar, vai se atirando pelos cantos, porque ele viu que agora o tempo dele estava chegando ao fim. Por quê? Porque ele foi reconhecido pelos filisteus. Ele que matou o gigante Golias. Olha quantos erros Davi cometeu, porque ele foi movido pelo medo, a ansiedade, as preocupações excessivas nos levam a esse quadro de temor, esse quadro de temor que não sabemos nem se vai acontecer ou não aquilo, mas nós já começamos a temer e por causa do medo nós vamos desencadeando erros. História de Davi, do Salmo 34. Ansiedade produz medo, que é a porta de entrada dos erros. Atitudes impensadas, movidas pelo ímpeto das emoções, levam a consequências desastrosas. O que é que Jesus fala então? O que é que Paulo fala e Pedro fala? Não andem ansiosos, não ponham o carro na frente dos bois, não deem passos maiores. Essa é a ideia. Esse contexto do qual os escritores bíblicos estão nos falando, eles estão todos na mesma direção. Sabe qual é? a ansiedade ou os cuidados deste mundo jamais terão proveito na sua ou na minha vida. Olha o que Jesus diz. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. Essas coisas ele vai acrescentar. Os cuidados deste mundo, que são as preocupações excessivas, etc., elas não acrescentam nada às nossas necessidades. Elas podem interferir ou ser, de certa forma, aplicadas nas suas necessidades que Deus disse que não são, mas são para nós. Mas nas necessidades básicas, elas não acrescentam nada. Já viu você ter resolvido um problema só porque você ficou muito aflito, nervoso, tudo? Não. Jesus está dizendo, os cuidados deste mundo não acrescentam nada às nossas necessidades. Outra coisa, as aflições, as inquietações, essas coisas que vêm em exagero, elas nos induzem a erros. Muitas pessoas estão errando porque estão sendo movidos por ansiedades, projetos, preocupações, cuidados que Deus disse eu não pus no seu contexto. Os cuidados deste mundo nos levam a tropeçar na fé. E esse, para mim, meus amados irmãos, é talvez o mais perigoso, não é? Porque tropeçar na fé é errar o alvo. Tropeçar na fé é errar diante de Deus. Jesus quer que aprendamos que a essência da vida está em primeiro lugar sermos aprovados por Ele. Se você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o seu relacionamento em casa é aprovado. No trabalho é aprovado. Na sociedade é aprovado. Na igreja é aprovado. Se o reino de Deus e a sua justiça não é o primeiro alvo da nossa vida, o resto tudo vai por água abaixo. Não funciona. Para o crente, não. É sobre esse foco, sobre esse prisma que Jesus está dizendo. As suas prioridades precisam estar centradas nas coisas de Deus. E a sua confiança e a sua segurança de que Deus vai cuidar de você tem que ser semelhante ao viver dos pássaros. Nesse sentido, os pássaros servem como um mestre para nós. Quem sabe a partir do primeiro dia útil, a gente quando sai de casa, sai cantando, tá certo? Cantando, igual os pássaros. Por quê? Porque nós vamos buscar o nosso necessário para o nosso dia a dia. E eu vou alegre e feliz, como os pássaros que saem assim. Porque eles confiam que eles vão encontrar e que eles vão voltar. Essa é a ideia, esse é o contexto de segurança. As nossas ansiedades, aflições, etc., elas não cooperam, porque o Tiago diz assim, olha, você não sabe o que vai suceder amanhã, ou você sabe? A gente não sabe. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, hoje aparece, amanhã se dissipa. Então, em vez de você afirmar ou se preocupar com algo, diga, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, se for da vontade dEle. Meus amados irmãos, quantos crentes estão fora desse contexto? Quantos crentes estão estabelecendo projetos e não é se o Senhor quiser. Se Deus veste assim a erva do campo, olha o que Jesus disse, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Deus cuida. Deus cuida de nós. É promessa dele. O pastor falou aqui, Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias. Ele prometeu. Você já viu o justo mendigar o pão? É promessa de Deus ele cuidar, é promessa de Deus ele sustentar, é promessa de Deus ele nos levar, ele nos sustentar. Deus não muda os seus planos ou os seus propósitos em função das nossas fraquezas, não. Ele vai se manter fiel em nos carregar, em nos suportar, não obstante as nossas fraquezas. Paulo, na mesma direção de que Deus cuida, de que Deus sustenta, de que Deus provê, como Jesus disse que os pássaros confiam, então vocês precisam confiar. Assim como ele cria aquela folhagem linda lá no pântano, que é a coisa mais linda, você viu que está bonita, amanhã já é lançada no forno. É Deus quem faz aquilo, não é? Tá bom, do mesmo jeito, ele cuida de você, ele cuida de mim, ele cuida de nós. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, supre em Cristo Jesus. É promessa, meu amado irmão, é promessa. Entre em 2024 crendo na promessa. Não em você, não na sua capacidade, não nos seus planos e projetos, mas na promessa que Deus vai fazer acontecer. Os pássaros não se preocupam, eles não saem, eles não comem nada, mas Deus sustenta. Olha lá, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, por quê? Ele tem cuidado de vós. Amados irmãos, estamos às portas de 2024. A minha proposta é que a gente busque em primeiro lugar o reino de Deus. Qual que é essa ideia, buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Eu dei fiz três sugestões do que seja buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Queira ser melhor o ano que vem. Queira ser. Você foi um bom esposo esse ano? Diga assim, o ano que vem eu sou melhor. Foi uma boa esposa? O ano que vem eu sou melhor. Essa é a ideia. Queira ser melhor. Ponha como propósito, queira ser um servo melhor na igreja que o Senhor lhe chamou para servir. Ofereça o seu melhor, essa é a ideia de buscar em primeiro lugar. Não quer dizer que você vai parar com a vida, vai parar com tudo, agora eu vou ficar no mosteiro, não. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é deixar que os traços de Cristo sejam vistos em nós. Essa é a primeira parte. Mas Jesus disse não só isso, ele disse também, e todas as demais coisas serão, isso é promessa. Então confiança, descanso, coloque-se nas mãos desse Deus que diz, eu vou cuidar de você em 2024. Não sofra por antecedência, não tenha como propósito viver ansioso. Não acrescenta nada. Eu gosto de lembrar de uma ilustração que conheço há muito tempo, de uma só para entender o que é essa ansiedade, que uma senhora estava com uma torneira que estourou na pia e água para todo lado, e ela ligou para o marido, bem dar um jeito, porque a água aqui para todo lado, e chorando, e água para todo lado, e o marido falou: a primeira coisa, meu bem, pare de chorar, porque você está ajudando a encher a cozinha com água. Às vezes a nossa ansiedade nos faz cometer erros. Feche o registro, está tudo resolvido, depois o encanador vai aí. Amados irmãos, Deus cuida, Ele cuida, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Temos que depender dEle, temos que confiar nEle, temos que dizer para Ele: Senhor, o Senhor faz os seus planos e propósitos e me põe neles. O negócio é confiar e não permitir que preocupações nos domine. Essa é a ideia de não andar ansiosos pela nossa vida ou por aquilo que temos pela frente. E o meu desejo, amados irmãos, é que esse ano de 2024 nós possamos ter esses dois alvos. Primeiro, prioridades. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Sermos melhor. Segundo, confiarmos nas promessas. Todas as demais coisas Ele vai prover. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele vai.